Segurança Legal, episódio 226, gravado em 9 de janeiro de 2020. A culpa é do usuário? Neste episódio, falamos sobre a responsabilidade do usuário acerca da tomada de decisões sobre segurança da informação.
Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria.
Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está, dessa vez, verdadeiramente, está aqui Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai?
Ô, Guilherme, muito bom estar nesse ano de 2019, né? Opa! Ah, é de verdade agora, não é gravado. Eu vi o que tu fez, cara.
Quer dizer, gostou?
Eu ouvi o que tu fez.
Na verdade, foi a inteligência artificial do nosso podcast, do Segurança Legal, selecionou melhores trechos das tuas participações de 2019.
Cara, agora tu me esculhambou. Os melhores trechos é... é isso aí, com certeza. Não sei o que... Se isso são os melhores trechos... Aqui, galera, vai ter... Tá, a gente conversa depois.
Tem uma assim, parabéns pelo excelente episódio.
Eu vi. Ficou muito legal.
Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, vocês já sabem, estamos à disposição pelo Twitter no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, facebook.com/segurançalegal, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se/segurançalegal, onde você pode ver quais são as modalidades de apoio e as respectivas recompensas. Então, se você quiser ir diretamente para o tema principal, vá para...
20 minutos e 43 segundos.
Mensagem dos ouvintes?
Hoje, praticamente, quase mensagem das ouvintes.
É verdade, né?
Que é praticamente só delas. Tem uma mensagem ali do José, que a gente podia até tirar para ficar só delas,
né? Em homenagem.
Uma coisa de sacanagem, né, José? Tirar só para manter... Não, vamos lá. Mas é quase mensagem das ouvintes. Neste episódio. Vamos lá.
E a primeira vem da Marcela, que mandou essa mensagem por e-mail pra gente, Vinícius.
Isso mesmo, a Marcela diz o seguinte: olá, estou ouvindo o podcast sobre LGPD e queria debater uma questão com vocês. No minuto 25, vocês comentam que agora os dados públicos não podem mais ser utilizados como eram antes, porque o cerne da questão é o dado ser pessoal ou não. Gostaria que vocês contextualizassem essa afirmação face ao artigo 7º, parágrafo 4º, que define que é dispensada a exigência de consentimento previsto no caput desse artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos na lei. Pelo que eu entendi, mesmo sendo dados pessoais, caso o próprio titular os tenha publicizado, valem regras semelhantes às anteriores à lei, resguardado seu direito de exigir correção, eliminação, portabilidade, complementariedade ou anonimização. Estou exagerando no meu entendimento? No meu entendimento, a pergunta que ela faz. E ela agradece. Então, primeiro, já de cara, obrigado, Marcela, pela tua mensagem. Guilherme, a palavra.
Quer dizer, não, ela não está exagerando.
Vamos lá.
Essa questão, ela é bem interessante, assim, né? Porque antes da lei, e de forma incorreta, mesmo antes da lei, tinha aquela compreensão de que uma vez que o dado era público, se poderia fazer o que bem entendesse com ele, né? O que é absolutamente incorreto, é uma interpretação absurda, né? Mesmo sem a lei, isso não é verdade. Justamente como ela colocou, porque o que importa é o fato do dado ser pessoal. Então, em o dado sendo pessoal, aplica-se sempre a lei, claro. Lá no artigo 4º você tem as situações em que a lei não vai se aplicar, né? No artigo 4º, essa lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais dentro daqueles contextos, mas o fato é que mesmo a questão da publicização feita pelo próprio titular, ela afasta a necessidade do consentimento apenas, né? Dispensada a exigência do consentimento. No entanto, toda lei se aplica, desde a parte principiológica, que é muito importante, que vai envolver toda a questão da finalidade, né? A questão, por exemplo, da adequação, do livre acesso, da transparência, ou seja, mesmo que uma empresa decida utilizar dados que foram publicizados pelo titular, isso não significa, em respeito ao princípio da transparência, por exemplo, que essa empresa vai utilizar esses dados de forma escondida, sem que o titular saiba que aqueles dados estão sendo utilizados, né? A mesma coisa, toda a questão relacionada com os direitos que o titular tem, deleção, apagamento, eliminação, portabilidade, né? No entanto, claro, observando também situações em que a empresa pode precisar guardar os dados por finalidades impostas pela lei, sei lá, precisa guardar dados para questões tributárias, financeiras e coisas do gênero. Mas sim, o que esse artigo que ela coloca diz é apenas a desnecessidade de consentimento no caso de publicização feita pelo próprio titular. No mais, a lei vai se aplicar como ela muito bem observou.
Inclusive, por exemplo, se eu publico uma informação, vamos contar, numa rede social, né? Uhum. E eu estou tornando pública essa informação com uma determinada intenção, né? Lembrando que tem os termos que a gente, do próprio serviço da rede social, por exemplo, né? Que uhum. já vai permitir o uso dessas informações. Mas essas informações sendo obtidas por um terceiro que nada tem a ver com essa rede social, mas utilizando os dados que eu botei publicamente ali, esse terceiro não pode fazer qualquer coisa com esses dados sem a minha permissão.
Uhum, uhum.
No sentido de sair fazendo algum tipo de profiling, coisa parecida, sem eu ter a possibilidade de, se não entra o caso do consentimento, se não seria o caso do consentimento, mas pelo menos eu saber que existe esse processamento sendo feito.
Uhum,
né?
Claro, claro. O próprio parágrafo 6º desse mesmo artigo fala, estou lendo aqui, a eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas pela lei, especialmente da observância dos princípios gerais da garantia dos direitos do titular.
Uhum.
Que não deixe de repetir o final do parágrafo 4º também. Mas, Marcela, creio que seja isso. Parabéns aí pela tua observação, concordo contigo e obrigado pela pergunta. Continue conosco.
Perfeito, um abração, Marcela. E, na sequência, a Ana Paula Mota nos manda a seguinte mensagem. Olá, meninos, tudo bem? Olá,
tudo.
Ana Paula, tudo certinho? Sou ouvinte do Segurança Legal há bastante tempo. Sou fã do trabalho de vocês e de como vocês apresentam o assunto, de forma séria e cheia de conteúdo, mas ao mesmo tempo interessante. Ó, legal, obrigado.
Obrigado,
Ana. O último episódio do Tema Livre foi muito legal mesmo. Acho que vocês poderiam repetir mais vezes, ó, legal. Depois dele eu fiquei pensando, será que o app do meu plano de saúde me vigia de alguma forma para coletar dados que os ajude a entender meu comportamento, assim como os de seguro automotivo? Vocês já pesquisaram algo sobre isso? Olha, no app, a não ser que tu comece... Bom, a gente tem aqueles frameworks da Apple, por exemplo, do Google, as coisas de saúde, que tu pode botar teus dados, né? Uhum. Tu pode dizer assim, que se tu correu, se tu não correu, aqueles apps de atividade física, e tu tem todo um framework ali para permitir o compartilhamento dessas informações entre vários aplicativos que cuidam da tua saúde. Então, uma possibilidade seria tu estar compartilhando essas informações com esse aplicativo do plano de saúde, seria uma possibilidade. Mas te dizer que, e eu tô colocando aqui apenas como hipótese, né, Guilherme?
Uhum.
Um plano de saúde, ele poderia mais facilmente, por exemplo, se vincular ou obter, fazer algum tipo de parceria com rede de farmácias que sabem que você compra determinado medicamento ou quais medicamentos você compra e quando compra, com que frequência e tudo mais. E, de repente, poderia usar esse tipo de informação também para algum tipo de perfil. Teoricamente, né?
Mas isso não é. Pode ser feito independentemente do aplicativo, né?
É que tá, no sentido de. Eu tô falando pra ela que pode o aplicativo estar fazendo isso, principalmente se ela compartilha esse tipo de informação através desses frameworks que essas plataformas oferecem.
Uhum.
É mais fácil, eu diria. Mais fácil não, mas eu acho que já há mais tempo é possível fazer esse profiling, por exemplo, com essa vinculação com farmácias e tal. Imagina que legal o plano de saúde saber. Ele sabe que você foi num determinado médico, que você fez uma consulta com ele e de repente você tem uma certa receita de medicamentos, mas acho que isso não vai para o plano de saúde, os medicamentos em si. Mas depois o plano de saúde sabe se você comprou quais medicamentos e com qual frequência, ou se não comprou, né?
Dependendo da forma como a coisa é feita. E esse é um interesse também da própria indústria farmacêutica, né? Uhum. Inclusive, vai ser tema de um próximo episódio que a gente quer gravar sobre a relação entre indústria farmacêutica, sobre como a indústria farmacêutica lida com os dados das próprias farmácias, uhum, e como ela relaciona isso com as atividades comerciais em relação aos médicos, né? Ou seja...
Mas ela, isso, por enquanto, ela... é tudo hipotético, né, Guilherme?
É, não, são hipóteses, né? Mas, enfim, como é que a indústria sabe que o representante dela visitou tal médico e que tal médico está, de fato, receitando os remédios daquela, né, daquela marca ali, ou daquela...
E que o paciente, de fato, está comprando
aquele... Exatamente, exatamente. Tem toda uma rede, uma possível rede aí de informações. Mas eu acho que, assim, será que o app de saúde me vigia de alguma forma? Eu não tenho dúvidas que ele vigia. A pergunta é quais informações que esse app recolhe.
Né? E como são utilizadas.
Né? E como são utilizadas. Nesse ponto, é óbvio que o uso do app pelo plano de saúde, ele, além de facilitar o uso dos serviços, esse é um ponto importante, né? Ao mesmo tempo, é evidente que ele vai recolher uma série de dados. Desde o teu IP, que vai dizer algo sobre ti, né? Que talvez até a empresa já saiba, mas a própria geolocalização, né, tem que ver se o teu aplicativo em específico recolhe dados de geolocalização, né? Uhum. Por exemplo, um aplicativo de um banco que eu utilizo aqui, eu só consigo utilizar se eu der a autorização para ele saber minha geolocalização. Ele nem inicia o aplicativo, ele diz, ó, sem geolocalização eu não vou funcionar.
Não vou, não entro.
Não ligo. Por quê? Porque ele quer saber onde tu realiza as transações para uma questão de fraude, né? Para evitar fraudes. É delicado, assim, porque se eu não vou cometer, a não ser que eu esteja cometendo uma fraude contra mim mesmo, né? O fato de evitar fraudes, por evidência, o criminoso não estará usando o meu celular, né? Então, né, Hugo, qual é o ponto disso, né? Até porque se eu efetivamente fiz a compra, ele já vai saber que eu fiz a compra naquele local ali. Claro, você tem toda a questão das maquininhas também cada vez mais... sei lá, compra uma pizza, o entregador vem, te entrega em tal lugar, né? Você tá com seu celular ali, a maquininha acessa por 3G, e aí o banco saberia onde você estava quando fez aquela compra. Mas veja, o lugar onde você está diz muito sobre o seu perfil, né? Uhum. Então, com certeza eles recolhem os dados. A questão é saber como isso é utilizado. Mas ela continua ali, né, Vinícius?
Sim, ela continua. Por fim, quero dizer que depois de começar a ouvir o podcast, eu passei a ser mais empática com as questões que as equipes de segurança da informação trazem e apontam. Opa! Oh, que legal! Eu sempre trabalhei na área de desenvolvimento de software e a equipe de SI muitas vezes é vista como alguém que só quer dar mais trabalho ou equipe de prevenção a vendas. Boa. Que eu não conhecia. Eu sei que é a equipe que entra, a equipe que quando entra na sala do cafezinho, todo mundo sai fora.
Todo mundo vai embora.
Quando a pessoa vem da socializar, todo mundo se arranca. E agora o pessoal da LGPD também, véio, uma outra equipe que vai acontecer isso também.
Mais ainda.
É o DPO, coitado. O DPO não vai, ninguém vai querer conversar. Super beijo, Ana Paula Mota. Um beijão pra ti, Ana. Muito obrigado pela tua mensagem e a gente espera que o podcast continue te sendo útil, né? E que os teus colegas, né, possam, de repente, mandar um presentinho de Natal pra gente, já que eles estão sendo melhor compreendidos. É que eles estão sendo menos rechaçados.
Fala, desculpe.
Não, vou falar.
Não, ela citou a palavra da empatia, ela citou a palavra empatia aqui, né? Ser mais empática, que tem tudo a ver com o episódio de hoje, né? Que é a questão, o usuário, a culpa é do usuário. Uhum. E isso envolve um exercício tremendo de empatia, que é um dos pontos até que a gente não tinha notado aqui, mas no decorrer do episódio a gente vai ver que a ideia de empatia tem muita importância, que se colocar no lugar do outro, né? Que nós, da segurança, do desenvolvimento, muitas vezes não fazemos.
Ah, TI em geral é
complicado. A TI em geral, né?
Inclusive o pessoal do desenvolvimento, viu, Ana?
Não, vamos lá, falta empatia no mundo atual, né, cara?
Não, como um todo, mas assim, nós da TI, a gente sempre foi visto como os caras da TI, sabe? Ter que ir lá pedir pros caras da TI.
Mas, cara, eu vou te... outras... É que a gente está muito próximo da área da tecnologia, mas outras áreas, você tem também falta de empatia de outros profissionais. Não vou citar aqui sei lá, desde medicina, que
não, é um absurdo. Tu disse que não ia citar?
Tá, vou citar. Então, desde a medicina, que você tem médicos que não gostam de pessoas, do contato de gente, com pessoas, sim. Né?
Tem.
A ponto de, sei lá, a gente levar as nossas gatas aqui pro veterinário e o veterinário dá um atendimento mais, entre aspas, humano, né? Mais empático para um animal do que em algumas consultas médicas que eu já pude fazer, assim, né?
Valeu, Ana. Abração. Aí obrigado. O José Rafael, né, diz o seguinte, ele foi um comentário no episódio 219, inclusive...
Também do tema livre.
Do tema livre que a Ana comentou. Bom dia, Guilherme Vinícius. Quanto ao caso do Giovanni Buttarelli, não seria mais provável a Google ter conseguido essa informação por algum web server que disponibiliza um prontuário para algum aplicativo médico usado internamente, não visível publicamente, mas que tenha sido lido pelo rastreador? Só lembrando, o caso do Giovanni Buttarelli é que ele veio a falecer, a família não comentou com ninguém a razão, o motivo do falecimento, o que levou ao falecimento.
Não foi publicado em lugar nenhum.
Não foi publicado em lugar nenhum. E o Google tava dando motivo nas pesquisas lá.
Da morte, botava causa morte Giovanni Buttarelli, que ele foi garante de proteção de dados da União Europeia, enfim. E aparecia.
E aparecia.
A causa morte dele.
E aí o que o José Rafael tá colocando é se não poderia ser através de um web service disponibilizando o prontuário para algum aplicativo médico utilizado. Web server. Uhum. Ok, mas vai acabar tendo um.
Um web service.
Lá no meio. Cara, se... Agora o Guilherme já comenta também, mas eu vou dizer uma coisa. Se aconteceu por essa via, é pior ainda, porque o Google estaria fazendo nenhum Shodan, por exemplo, né? Uhum. O Shodan.io, para quem não conhece, tem uma pesquisada. Ele fica procurando por coisas e dispositivos e versões e tal de coisas abertas na internet, inclusive verificando se a senha é default ou não.
Uhum. Tá?
Mas o Google estaria fazendo uma coisa adiante disso. Ele estaria procurando esses serviços, ele estaria escaneando isso, ele teria que varrer de alguma maneira, escanear de alguma maneira a forma de conversar com esse serviço, envolveria um scan a nível de aplicação ali, para conversar com o serviço, solicitar a informação, extrair esses dados e indexar isso. Cara, isso seria muito grave, assim, no meu ponto de vista.
Não, a gente não sabe, eu não vi mais, não li mais sobre isso. A própria notícia saiu só num jornal italiano, era o Corriere della Sera, eu acho. Della Sera, né? Eu de fato não sei o que aconteceu, mas é difícil dizer, poderia ser isso, mas eu não acredito que seja, porque imagina só você... O problema aqui, na verdade, é a falta de transparência no input dos dados, né? Quando a gente fala é um problema que cada vez mais se intensifica quando você começa a utilizar sistemas, né, para produzir novas informações com base em informações já conhecidas, né, envolvendo mudanças de contexto, né, e envolvendo também mudança da própria finalidade, né? Ou seja, o que se pode descobrir das pessoas com base nas informações que já estão disponíveis na internet? E esse é um problema muito grave, porque aquela história da teoria do mosaico, né? Quando você tem informações desagregadas, elas podem não querer dizer nada, mas quando você as agrega em um único sistema e faz inferências a partir disso, você pode descobrir coisas novas que prejudicam a pessoa, violando até o próprio princípio lá da não discriminação da nossa lei geral, né? De proteção de dados. Então, a grande questão que a gente tem que fazer é mais transparência nos próprios inputs e também é uma questão ética, né? No final das contas, violar a privacidade de uma pessoa que morreu dessa forma, em primeiro lugar, retorna até os primeiros estudos que envolviam a ideia de privacidade, que falava sobre pessoas mortas, né? E direitos da personalidade de uma maneira geral, ou seja... O cidadão tem o direito de ter a privacidade, inclusive no seu leito de morte, né? E mesmo depois que ele morre, isso continua se projetando, ainda mais quando a gente fala na ideia de, sei lá, corpo digital, né? O professor Cristiano Colombo trata muito isso, nosso amigo aqui, o Colombo. Ou seja, a pessoa morre, mas tu ainda tem uma projeção dela na internet, né? O Google não tem o direito de fazer isso no final das contas. É uma questão ética antes de tudo, sabe? Nós não precisamos disso, sabe? Nós não precisamos de tanta informação assim das pessoas, sabe? E eu acho que isso tende a piorar. Na verdade, só veio à tona porque é com ele. Agora, sabe-se lá que outras informações, que outras inferências, eles não fazem por conta de fontes que não poderiam estar sendo utilizadas, né? Não sei se tu concorda ou não.
Sim, concordo, sem dúvida nenhuma. Seria equivalente... Bom, é o que seria o Shodan indo adiante e expondo as informações.
É.
Assim, é uma coisa bem complicada isso aí, não é... Não dá pra... Não dá pra ignorar facilmente.
É preocupante.
É.
Então, José Rafael, obrigado pela tua pergunta e continue conosco.
É isso aí, um grande abraço, Zé. Um abraço. Quer dizer, um grande abraço, Zé. Obrigado pela tua mensagem.
Bem, então vamos para o nosso tema principal, Vinícius. Esse tema aqui, Vinícius e ouvintes, né? Nós, na verdade, não seria esse tema, não seria esse título. A gente estava agora nesse início de ano, né, Vinícius?
Exatamente.
Tentando montar um episódio que fosse mais leve, que fosse até um pouco mais descontraído, assim. E o episódio seria a gente dar, né, 10... Como é que era, Vinícius? 10 resoluções pro ano de 2020 de segurança da informação, né?
Da inicial era essa.
10 resoluções. E a gente começou, tá, quais serão essas 10 resoluções, né? E aí a gente começou a montar uma lista e começamos a nos dar conta, mas talvez a nossa audiência já esteja muito familiarizada com isso que a gente daria. Talvez ficasse muito óbvio, né? Essa lista ficasse muito óbvia.
A gente
óbvio,
começou,
né,
a levantar a questão de usar VPN, usar segundo fator de autenticação. São coisas que a gente falou várias vezes, em vários momentos diferentes aqui no episódio.
Talvez serviria não para a nossa audiência, eu imagino, né?
E com relação às empresas, a gente diria... Olha só, a gente dando uma... que seria gravado e não é isso que a gente vai gravar.
É, que foi gravar,
Mas a gente, talvez para a questão já no ambiente corporativo, seria de finalmente começar a prestar atenção na 27001, 27002, até por causa das demandas da LGPD, que estão vindo com tudo e não tem como fazer ela sem essa questão da segurança da informação... Essas coisas assim que a gente iria... Só que a gente achou que ia chover no molhado, né?
Uhum.
Não que eventualmente a gente não tenha que fazer isso, mas a gente achou que ia ficar muito repetitivo eventualmente e seria uma coisa meio chata, assim,
uhum,
pra início de ano.
Pois é, não que esse assunto aqui talvez também não seja chato.
Né? Bom, mas aí é um risco que a gente corre com todos os episódios do podcast,
exato.
Então não tem muito o que fazer.
Mas aí vem o segundo questionamento, até um pouco mais profundo, né? Que é, de fato, qual é o papel do usuário na segurança da informação? Né? O que o usuário precisa fazer? A gente sabe que ele não é um ente... livre de obrigações, no sentido livre de tomada de ações, né? Ou seja, uhum, ele é uma parte ativa, né? Ele é muitas vezes o que mais sofre com eventuais incidentes, mas ele também tem obrigações, como tem obrigação qualquer pessoa que usa um produto ou um serviço, né?
Uhum.
Eu brinco em aula, eventualmente, quando eu falo de dever de informação e venda de produtos, né? Comércio eletrônico e coisas do gênero. Quando a gente compra um produto, tipo um secador de cabelo, você vai ter lá, eu sei porque tem aqui em casa, minha esposa, né? Tem aquele aviso bem grande, não entre com esse, não use embaixo d'água, né, esse produto.
Sim, por quê? Vai secar o cabelo enquanto você tá tomando banho, porque é perigoso.
Pois é, você vai ser eletrocutado, vai morrer, embora seja algo bem óbvio, ou seja, ele está dando uma informação de uma forma muito ostensiva, né, com um papel vermelho colado no próprio aparelho, dizendo que você não pode usar aquilo ali embaixo d'água. Ou seja, evidencia o dever de segurança que tem o usuário daquele serviço, daquele produto, melhor dizendo, que tenha a usar aquele produto. Com a segurança e com os sistemas digitais, é da mesma forma. Só que qual é o problema? As pessoas utilizam muitos sistemas e muitos serviços ao longo do seu dia, né, da sua, uhum, vida, e elas não conseguem. O ponto é esse, elas não têm competência técnica para lidar com tantos deveres assim ao mesmo tempo.
E teria, né, que ter essa competência técnica? Teria que ser exigida essa competência,
pois
competência técnica?
Pois é, justamente esse é o ponto, né? Se tem, a gente corre o risco, talvez, das empresas estarem transferindo responsabilidades que são delas para o usuário. E isso ocorre. É.
Uhum.
Outra coisa é a gente tem um pouco de falta de empatia, né? Que a nossa que a Ana Paula Mota levantou, nosso ouvinte, né? Que é aquela ideia de dizer, e essa é uma frase que se repete exaustão, né? O usuário é o elo mais fraco, né? E perante o pessoal da TI, do desenvolvimento, da segurança, é o cara que vai fazer tudo sempre tudo errado, né? A pergunta é, será que é assim, assim mesmo?
É comum, deixa eu dizer uma coisa, é comum dentro das equipes de TI o cara falar assim, ah, se não precisasse do usuário, ah, se pudesse acabar com aquela pecinha da frente do computador... Isso é muito comum, cara, em tudo quanto é ambiente, hein?
Pois é, mas percebe que isso não ajuda a de forma alguma, resolver o problema? Porque você está jogando uma responsabilidade para cima de uma parte nessa relação toda ultra complexa, que é o uso de sistemas digitais, né, em ambientes hostis que é a internet. Você está jogando para o cara uma responsabilidade que ele não tem, na maior parte das vezes, condições técnicas e psicológicas e... né, educacionais para lidar com aquilo, e como se ele devesse ter, mas ele não tem. O ponto é esse, as pessoas não têm capacidade técnica para lidar com vários dos problemas.
Eu gosto de pegar outras coisas do nosso dia a dia, né, para estabelecer algum tipo de comparativo, né, possível, para a gente conseguir desdobrar melhor o problema. E eu pensei, quando a gente começou a discutir essa pauta, né, eu pensei muito na questão do carro, né?
Sim.
Que o carro também envolve questões óbvias de segurança, né? E,
física daí, né?
É segurança física e a gente não se exige... A indústria automobilística começar a reclamar do motorista, assim como a gente faz na TI com relação ao usuário, digo a gente para não dizer que a gente estamos nos colocando de fora, né? TI é TI. É um contrassenso, porque sem o motorista não vende carro, não tem história, né? Então, a indústria automobilística queria exigir, queria reclamar do motorista, é um problema. E ela queria exigir do motorista um conhecimento técnico aprofundado, sabe? Da mecânica, da física envolvida na direção de um carro e tudo mais. É algo inviável. Então, o que ela procura fazer? Não, vamos na medida do possível, aí tem a relação econômica também que entra nessa história toda, né, Guilherme? Mas vamos simplificando a coisa, vamos na medida do possível automatizar as questões de segurança, né? Tanto que a gente está chegando ao ponto de discutir se no futuro nós vamos ter, as pessoas vão ter permissão para dirigir os carros ou não, né? Se os carros não vão ser todos autônomos, e era isso. Mas automatizar tanto quanto possível as funções relacionadas à segurança do carro... para proteger o usuário. Então, por exemplo, a gente tem a ABS, né, que tu freia independente se tu tá com metade do carro na brita, né, no acostamento, fora do asfalto, na terra, e a outra metade no asfalto, tu freia, o carro fica retinho, esse tipo de coisa. Tu tem o airbag, que além do cinto de segurança que se espera que o cara esteja usando, tu tem o airbag para proteger o cara, e tem várias outras coisas, funções ali que a gente nem sabe que estão sendo executadas pelo sistema ali no carro, que protege o usuário, protege a vida dele, aumenta a segurança e tudo mais. Então, assim, a gente não pode querer... A questão da segurança da informação, a gente tem que trabalhar ela para ela seja uma coisa cada vez mais natural e, vamos dizer assim, escondida do usuário, que acontece meio por default, sabe? E que garanta um nível de segurança para ele, do que algo que ele tem que saber da existência de um hash, não sei da onde. Eu te dou um exemplo bem, bem simples agora, já na área de TI mesmo. Olha só, em vez de fazer o usuário ter que instalar um gerador de códigos, um Google Code da vida, um LastPass da vida, que fica gerando códigos a cada 30 segundos lá, ou 60 segundos, e ter que fazer ele parear esse negócio com lendo o QR Code na página do sistema que ele quer acessar. Enfim, se em vez de fazer isso, fazer como o Google fez, por exemplo, que é, cara, instala nosso aplicativo aí para te configurar o teu e-mail, a gente acessa o e-mail no teu celular, tá? E a partir de agora, só dá um ok aqui que a gente vai te dizer que cada vez que tu se logar na tua conta de e-mail, na tua máquina, a gente vai mandar pro teu celular onde tu te logou lá, perguntando se é tu mesmo se logando ou não. Aí tu diz sim ou não. É muito melhor do que pedir pro cara ficar gerando um código e ler um QR Code, não sei quem, blá, blá, blá.
Facilita, entende? A vida do cara, né?
Então a gente tem que facilitar a vida do usuário nesse sentido. A gente tem que encontrar interfaces para o usuário que permitam ele tomar decisões corretas de segurança ou informadas com relação à segurança, sem ter que exigir dele um nível de conhecimento inviável. É assim que é absurdo para alguém, só para o cara usar um computador, entende?
É claro que isso toca na questão da que a gente vai falar um pouco mais adiante. Até a gente tinha feito um convite para um amigo nosso, infelizmente ele não conseguiu gravar, para ele nos explicar o conceito de racionalidade limitada, né? Uhum. Porque você parte da ideia de que não, se eu pegar uma pessoa e der todas as informações possíveis para ela, ela sempre tomará a melhor decisão com base no máximo de informações que ela tiver, né? Uhum. De forma racional. Só que isso é uma... Isso é impossível, isso não ocorre, né? Mas isso é mais para diante. Eu queria só retomar a questão do carro. Claro, toda analogia tem o seu limite,
tem seus,
né?
Limites, né?
Mas eu tenho uma outra coisa no carro que eu me dei conta disso, né? Que funciona muito bem também quando a gente transfere para a parte da segurança. E veja, a ideia aqui, eu acho que o teu ponto é... A indústria automobilística não vai... assim, eu não vou colocar um airbag aqui porque isso é culpa do usuário, ele que se rale, ele bebe e dirige, então ele que bata a cara na direção, né? Não, ela parte do pressuposto que o cara vai bater porque bebeu, não importa por quê, mas ele vai beber, vai ser, né? Não prestou atenção, vai dormir, vai estar mexendo no celular, coloca o airbag para evitar o dano, né? A coisa do cinto é interessante, né? Os carros... já existe há bastante tempo, né? Mas se começa a se popularizar, você entra no carro, se você sai andando sem colocar o cinto, ele vai ficar dando um apito, né? Um barulhinho ali que vai ficar te incomodando até que você coloque o cinto, né?
Aí o que, que o usuário faz? E me perdoe se algum ouvinte nosso faz isso, tá? Não, para de fazer isso. Se você faz isso, para de fazer isso. Mas o que, que o usuário faz?
Não sei, Coco. Fala aí.
Ele compra um moquezinho lá da ponta do cinto... Só para botar no engatezinho para parar de apitar.
Para andar sem cinto.
Para andar sem cinto.
É.
Tem para vender. Eu nem vou botar link nenhum porque eu não quero que ninguém compre essa porcaria. Mas tem para vender.
Tu pega um cinto, cinto velho. Um cinto
velho, mas tem gente que vende isso.
Mas aí tu tem um problema do usuário. Tu ainda poderia resolver, né? E tem carros que o cinto desce sozinho, né? Ele desce sozinho e se encaixa ali no ou seja, não tem como tu não usar cinto, né?
Mas dá um jeito, ele dá um jeito.
Mas o ponto é a gente tentar trabalhar com situações que dê incentivos e desincentive o usuário a se comportar como da maneira que a gente espera, né? E é toda uma questão de estudos, a gente até tava... infelizmente também não deu tempo para ler, mas a gente tem aquele livro Nude, né? Que é o empurrão, né? A ideia que não é tão novo assim, mas que fala sobre como mudanças muito básicas nos ambientes podem induzir as pessoas a se comportarem da maneira que a gente quer ou não. E o mais interessante é que essa forma, né, a indústria da tecnologia há muito já sabe induzir as pessoas a fazer coisas. Né? Há muito tempo já consegue fazer isso de forma, eu diria, na verdade, é a grande forma que os grandes players da internet ganham dinheiro hoje, né? Uhum. Como é que Google e Facebook ganham dinheiro hoje? Induzindo as pessoas a se comportarem de uma determinada maneira. Ou seja, recolhe o máximo de informações possíveis da vida do cara, e tenta imaginar o que ele quer comprar ou o que ele poderia querer comprar e fica induzindo aquele cara a comprar aquelas coisas. É claro que é uma redução ridícula.
Uma simplificação.
Né? Uma simplificação. Mas assim, Google e Facebook vendem publicidade na internet. Period. E eles fazem isso induzindo as pessoas a comprar. É aquela história, né? A gente sequer sabe mais se as coisas que a gente está comprando, a gente compra porque quer mesmo ou porque a gente está sofrendo influências dessas grandes redes que ficam nos manipulando para comprar coisas, né? Admirável mundo novo, né? Mas o ponto como é que a gente poderia usar isso para induzir as pessoas a se comportarem de maneira segura? Esse é o ponto. E parar com essa ideia de que tudo é culpa do usuário, ele é burro e o problema é dele. Não, a gente tem que se preocupar também em como atuar para induzir as pessoas a se comportarem de maneira segura. Mesmo que isso seja absurdamente difícil, né? É mais fácil induzir uma pessoa a comprar uma coisa do que fazê-la se comportar de forma segura.
Sem dúvida.
Não sei se é mais fácil, mas acho que sim.
Não sei se dá
pra
dizer isso. É mais fácil induzir do que se comportar. Não sei, eu não arrisco dizer isso.
Nesse
livro... Talvez seja menos vantajoso.
É porque você mexe, você tá mexendo quando você compra alguma coisa, você tá mexendo com um mecanismo de recompensa pro sujeito, né? Ou seja, ele em um determinado momento vai ter aquela explosão de felicidade por ter aquela coisa que ele quis comprar. E aí com a internet, né? Eu já tenho mais ou menos um fluxo quando eu sei que eu vou comprar uma coisa. Eu começo a ver vídeos daquela coisa. Quando eu começo a ver vídeos daquela coisa...
já foi, vai comprar.
Vou comprar aquilo.
Vai, né? Comprar.
Ou às vezes eu quero comprar uma coisa também, eu já não, preciso comprar tal coisa, vou ver vídeos, vou ler, né? Então, é claro que você tem um mecanismo de recompensa, e o cara vai receber a coisa em casa quando compra pela internet, né? O comportamento seguro não, tu não recebe nada por aquilo, né? Tu simplesmente tem que se comportar de maneira segura, mesmo que nada mude na tua vida, né? Não muda nada, tu não recebe nenhuma recompensa por se comportar de maneira segura. Tua vida vai continuar sendo a mesma, só que tu não vai ter um incidente.
Aí entra justamente aqueles princípios que o pessoal coloca de gamificação, né? De tentar usar a gamificação pra promover um certo comportamento, né? Do desejável por parte do usuário, né?
Cara, eu tenho sérias restrições à gamificação e talvez seja até um pouco de preconceito. Eu sei que funciona, eu já vi sistemas muito interessantes de gamificação que realmente funcionam. Então. But a grande maioria dos exemplos que eu vi, eles tendem a infantilizar o usuário, sabe? Não que também o mercado atual não infantilize demais o usuário, né? Claro, isso é um outro problema. Mas eu acho que também não ajuda muito às vezes, sabe? Você ficar tratando o cara como se ele fosse um babaca completo demais, sabe? Eu dou o exemplo do nude lá, né? Que o cara abre o livro falando sobre as mudanças em restaurantes, né? A mudança da disposição dos pratos no restaurante. E eles colocam, acho que 25% ou 30%, tem que conferir, mas acho que esse é o dado, que tu consegue mudar o hábito alimentar das pessoas simplesmente alterando a arquitetura, né? A colocação, a ordem da colocação dos alimentos num restaurante. Né? Ou seja, você não está... não servirei produtos com muita gordura, sei lá. Você ainda deixa... Não vou tirar tanto assim a liberdade da pessoa, né? De repente ela pode querer comer um produto de gordura. Com gordura. Mas a manipulação da colocação, da ordem, influi na forma como as pessoas vão se alimentar, sem que elas percebam. E é algo muito simples, né? E aí é muito interessante, porque quando se trata de forçar as pessoas a dizerem concordo com certas coisas absurdas, né? Quando se trata disso, a indústria é fantasticamente bem sucedida, né? Agora, quando se trata de fazer com que a pessoa se comporte de maneira segura, é um pouco mais difícil, né? Talvez não se queira, sei lá. Ou também não se tem estudos para isso, né?
Ou é que incentivo econômico para te investir nisso. Por exemplo, agora a gente tem a questão da LGPD, né, Guilherme?
Sim, tem um incentivo legal. Privacidade,
né? Então o pessoal vai... O que que o mercado vai fazer? Vai se ajustar, vai ir até o ponto em que é economicamente viável, né? No sentido do investimento que eu tenho que fazer para atingir aquilo que eu tenho que minimamente fornecer para
o
usuário.
O ponto ótimo ali do gráfico do investimento de um lado, né, que vai subindo.
Isso. Que é uma coisa ruim, ou seja, tem que ter despesa, né? Claro. A despesa vai subindo até que ela se encontra com uma outra linha com o que é o nível de risco. Diminuição do meu risco com relação à LGPD. Então não vai envolver. Dificilmente alguém vai conseguir estar 100% em compliance com o GDPR lá na Europa e LGPD aqui e tal, mas vai encontrar esse ponto aí em que, tá, até aqui eu invisto e a partir daqui eu assumo o risco. Mas, e aí aquele algo a mais, sabe aquele privacy by default, privacy by design, aquelas coisas também implícitas ali, para te fazer isso, tu vai ter que incentivar, tu vai ter que investir bastante em questão das interfaces e tu vai ter que fazer abrir mão de certas técnicas de comerciais,
indução.
Indução.
Claro.
Então, assim, não havendo, por isso assim, que não havendo um incentivo econômico, ainda que negativo, no sentido de tu tomar uma multa, tu vai perder dinheiro se tu não fizer isso aqui, que faça, que tire a possibilidade de um prejuízo muito grande no futuro. É difícil a gente ver investimentos nessa direção, né, sem esse tipo de incentivo. Tanto que a gente está vendo agora o que está acontecendo.
É, mas sabe o que tu falou do privacy? O privacy by default, por exemplo, é uma forma de tu resolver esse problema. Que é uma forma bastante inteligente, embora seja algo difícil, não há assim... Como usar o privacy by default em todos os cenários, né? Tu vai ter que estudar caso a caso para saber como implementar aquilo naquela situação específica, né? Claro que do ponto de vista do empresário, o privacy by default é ruim, porque a gente sabe que você induz a pessoa pelo default, né? Como você sabe que as pessoas, a grande maioria não vai mexer no default, o default vai ser o que já for configurado, vai ser o default, e aquilo ali vai permanecer. É a parte, pode ser, e aí você tem o duplo lado, né? Pode ser algo muito bom o default, como o default pode ser uma coisa absurdamente tirana, que é, eu deixo o default de uma maneira, para configurações que prejudicam o usuário, e favorecem demais a empresa, e o empresário sabe que aquele estado de coisas ali dificilmente se alterará. Algumas pessoas mexerão naquilo, mas a grande maioria vai se comportar da forma como ele quer que ela se comporte. Então, o que a lei faz? Ela diz, não, a gente tem que preservar aqui o usuário por meio de colocação de opções mais favoráveis para a privacidade e para a proteção de dados do sujeito, né? Só que daí, isso é um problema econômico, porque o empresário vai ter menos dados aí, né? E ele não quer isso. Hoje as empresas querem que você, com o mínimo de cliques possível, já saia usando o sistema dele e ele já fique pegando os dados que ele quer pegar. Essa é a dinâmica da coisa. Se não existisse lei e se não existisse a ideia de proteção de dados, o empresário pegaria todos os dados e faria o que bem entendesse com seus dados.
Como está acontecendo.
como ocorre hoje, né?
É, como não, ocorre hoje.
Aí ele está exagerando um pouco, né? Mas
não. Vamos lá, a gente tem empresas especializadas em fazer justamente isso, né, Guilherme? A grande sacada desse negócio de poder coletar informações até não dá mais. E poder dali tirar, fazer as análises que tu quiser e tirar, sabe-se lá, tu nem sabe que tipo de informação sobre as pessoas tu consegue levantar e usar isso de forma a ter vantagem econômica, isso é um trending, sabe? É uma coisa assim, é uma coisa
que não é mais novidade, né?
Não é mais novidade, mas é uma coisa assim que tá se consolidando, e aí claro, vem GDPR, LGPD, etc, para talvez botar eu não digo um freio, mas uma pedrinha no caminho, né? É uma coisa que vem se consolidando ao longo dos últimos anos, né?
Mas a própria ideia dessas leis, das leis mais modernas de proteção de dados, é você... Sim, o consentimento é importante, mas a gente já sabe, os estudiosos já sabem, o próprio Bruno Bioni coloca isso muito bem no livro dele sobre a função do consentimento, os limites do consentimento. E, em linhas gerais, essa história do consentimento, na realidade, ela tem que ser vista com bastante cuidado também, porque as pessoas não têm condições... técnicas absolutas para autogerenciar os seus dados e a sua privacidade de uma forma boa. Elas não conseguem fazer isso por uma série de questões, desde a falta de escolaridade das pessoas, e isso pode variar de país para país, não que países com um nível de escolaridade mais alto, as pessoas também não embarquem em armadilhas psicológicas que as empresas se especializaram em fazer para te cooptar, né? Porque é muito fácil você fazer a pessoa abandonar a sua racionalidade. Essa é uma questão interessante, sobretudo quando, isso o Schneier fala no Psychology of Security, né? Sobretudo quando você tem atividades que dão prazer pro sujeito. Se comportar de maneira segura não dá prazer pro sujeito. ou diminui a sua quantidade de prazer que ele espera. E isso mexe também com um comportamento absolutamente normal do ser humano, que é fazer as coisas com o mínimo de esforço possível, né, para atingir o resultado. Se você tem que ir do ponto A pro ponto B, você vai ir escolhendo o caminho mais curto, né? Claro, o cara tá se exercitando, ele vai ir para fazer mais exercício, tá, tudo bem, mas assim, As pessoas vão fazer as coisas com o mínimo de esforço que elas puderem. Não porque elas são preguiçosas, mas porque é uma questão de sobrevivência até, né? Você tem que otimizar os recursos que você tem e fazer as coisas da maneira mais fácil. Claro, sem violar a lei, né, de maneira ética e tal, com todos os... Né, as reservas que se pode dizer isso, e isso se aplica muito para a segurança. E é aquela velha história, o Vinícius sempre fala isso, que é um embate entre segurança e conveniência, né? E esse é um ponto que se fala desde sempre na segurança, né? Sistemas mais seguros vão ser sistemas mais inconvenientes, e sistemas inseguros, né, o sistema mais inseguro possível é aquele que você não tem senha, você não tem nada, simplesmente abre e sai usando, né?
Exatamente.
Só que isso joga... Isso mexe muito com uma questão psicológica também. Por isso que é injusto dizer a culpa é do usuário, o cara é burro. Não. Isso atinge também as pessoas, os técnicos, né? Porque a gente acaba se esquecendo daquela... Você não fica o tempo todo pensando em segurança da informação. Você enlouqueceria, os usuários enlouqueceriam se eles precisassem ficar fazendo isso o tempo inteiro, lendo todos os termos de uso, lendo todas as políticas, se preocupando a todo momento. O cara chega para jantar no restaurante preferido dele e já conecta na VPN, né?
Sim.
Cara, é inviável. Tem algo errado aí, entende? Claro que daí os sistemas podem te ajudar e não fazem, né? Imagina que legal um aplicativo, o próprio Apple e Google, que você consegue configurar para entrar automaticamente na VPN quando você sai das suas redes seguras. Não sei se existe isso, é capaz de existir até.
É possível, é.
Que é algo tão simples. É algo tão simples, entende? Claro que daí também o cara vai ter que se preocupar em configurar isso e tal. Mas é como você incentiva o sujeito a se comportar de maneira segura sem que ele tenha que ficar lendo formulários e tal, e apertando em botões e tomando decisões o tempo todo, né? A gente tem também que prever certas armadilhas que o usuário poderia cair e ajudá-lo a não cair nessas armadilhas. Claro que, mais uma vez, isso implica em perda de dinheiro para as empresas, infelizmente, né?
É verdade.
Cara, o que que a gente vai aqui?
Afinal, então, a culpa não é do usuário, não é do usuário?
Cara, eu diria assim, o usuário ele não tem condições de autogerenciar a sua segurança de maneira perfeita. Na verdade, nada a gente tem.
A gente faz de maneira perfeita, né?
Mas assim, ele faz isso num nível que ainda o deixa muito inseguro por uma série de questões. Desde essa questão de você tomar os caminhos mais curtos para fazer as coisas, e isso implica se comportar de maneira insegura, naturalmente. Passa por você estar em um ambiente em que as ameaças são invisíveis, né? Você tem um ambiente em que te dá prazer em usar, que é a internet, né, mas dá pra dizer que dá prazer, né? Você faz atividades ali que te dão prazer. O Facebook lida com ficar te injetando, né, prazer ali em ficar rodando o teu feed e tal.
A dopamina,
né?
A little dose of dopamine.
A dopamina, a gente já falou sobre isso aqui. Mas ao mesmo tempo, isso te tira a capacidade de tomar decisões racionais. Lembrando a ideia da racionalidade limitada, esse é o ponto, né? As pessoas, elas se comportam de maneira irracional com uma frequência muito maior do que a gente esperaria. E é meio que um mito imaginar que sempre quando você dá todas as informações para a pessoa, ela sempre vai tomar a melhor decisão. Não, porque ela vai tomar caminhos mais curtos para fazer as coisas e eventualmente vai se comportar de maneira insegura, porque você tem uma série de aspectos psicológicos ali, né? Desde você achar que aquilo não vai acontecer contigo, né? Uhum. O cara que compra o cinto, o pedaço do cinto lá, a fivela do cinto do carro, não é a fivela? Qual é o nome daquilo que você encaixa no cinto?
É
fivela?
Acho que é fivela.
É a fivela, né?
É a fivela.
O cara que compra só a fivela pra encaixar ali, pra fazer, parar de apitar o barulho que ele tá sem cinto, e ele andar sem cinto, ele assume que ele não vai precisar do cinto.
Uhum.
E esse é um cara que provavelmente vai beber e dirigir ainda, né? Sem nenhum julgamento moral do cara, mas
Pode ser o nosso ouvinte. Pode ter um ouvinte.
Não, nosso, mas, cara.
Isso. Não faz mais isso, por favor.
Mas antigo, percebe.
Não façam mais isso, tá?
O cara acha que ele, dentro da cidade, andando a 60 km por hora, se ele vem a ir de 60 para zero em menos de um segundo, ele acha que não vai acontecer nada com ele. Primeiro, ele acha que não vai se acidentar. E depois, se ele se acidentar, ele, eu tô dentro da cidade, eu tô andando de maneira devagar, não vai acontecer nada comigo. Que percebe que isso é absurdamente irracional. Ele tem todas as informações, mas mesmo assim ele se comporta de uma maneira irracional e isso pode vir a matá-lo. Né? Falta de segurança da informação no teu uso de internet não vai te matar. Talvez uma hipótese muito absurda, muito. A gente consegue imaginar, a gente é criativo, né? Talvez a gente consiga imaginar uma hipótese, o cara tá andando no Google Maps aqui, cai num buraco, sei lá, e morre, né? Mas assim, é muito mais fácil o cara morrer se ele não usar cinto do que se ele deixar de cuidar da sua segurança no dia a dia. Então veja, se o cara anda sem cinto, tu quer maior irracionalidade do que isso? Ele pode morrer por causa disso, né? E essas questões psicológicas, elas influem muito nisso. A gente sabe que as pessoas não agem racionalmente. Um outro estudo aqui, a gente vai colocar no show notes, o Privacy and Rationality in Individual Decision Making. Assim, há brutais pesquisas feitas no mundo, né? Um número absurdo de pesquisas que mostram que as pessoas super trocam facilmente assim, a sua privacidade por coisinhas muito pequenas.
Muito
assim.
Pequenas, né?
E por vantagens gente,
muito pequenas, insignificantes.
E a gente faz isso. Nós fazemos isso.
Num desses artigos, lembra até a questão que coloca que as pessoas. As pessoas, né? E todos nós, né? A gente tende a até aceitar um certo malefício futuro em troca de um benefício, pelo menos aparente, imediato, né?
Exatamente.
Então, assim.
Repete que cortou imediato.
É, imediato, né?
Uhum.
Então, por exemplo, a pessoa que sabe que não pode comer carne gorda, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem esse detalhe no churrasco, né? E aí, de repente, a pessoa não pode, porque ela tem um problema cardíaco, aquela história toda. E ainda assim, ela, não, eu vou comer, sabe? Eu vou comer. Sim.
Ela, porque aquilo te dá um prazer.
Te dá um prazer naquele momento.
Naquele momento.
No futuro, isso vai te matar. Mas ok.
Uhum.
Então, a gente vê isso com uma certa frequência e isso, tá, pelo visto, está claramente identificado e documentado, né?
Uhum, uhum. Sim, não é um problema só de educação. É um problema de educação também. As pessoas não são educadas para pensar nisso. O Brasil tem um problema grave, que é de um número muito absurdo de analfabetos funcionais. As pessoas não conseguem pensar muito sobre os problemas, né? Pensar de maneira muito profunda sobre os problemas. E tampouco em um ambiente em que tu precisa ficar tomando decisões o tempo inteiro. Tu enlouqueceria se tu precisasse ficar todo o tempo pensando profundamente sobre a tua decisão de segurança naquele contexto ali. Tu vai ficar meia hora pensando o que faz. Não, tu não vai. Tu tem que tomar uma decisão em 5 segundos, né? Muitas vezes, né? E às vezes tu acaba tomando essas decisões. O ponto aqui é que a gente fica cego para essas questões psicológicas. A gente fica cego para toda a ideia da economia comportamental, né? De uma área da economia que estuda toda essa parte dos incentivos, né? E a gente tende a quando eu digo a gente, é o mercado de maneira geral, né? Cria sistemas muito ruins e sistemas com pouca usabilidade do ponto de vista de segurança e jogam tudo isso no colo do usuário. A culpa de tudo isso no usuário. Porque quando a gente fala também em decisões de segurança, não é só a gente está falando aqui sobre o papel do usuário, né? Mas não é só o usuário que é responsável pela segurança. Ele tem a sua responsabilidade. Mas tem também as decisões do controlador de dados, né? Da empresa que faz os sistemas, né? A gente tem também as decisões e as práticas de segurança do terceiro, que eventualmente vão receber aqueles dados. E a gente ainda tem pessoas que vão... terceiros mal intencionados que vão ficar tentando explorar aquilo ali, tentando sacanear o cara, sacanear o usuário, sacanear a empresa, né? Que daí faz com que quando a gente compara com o trânsito seja muito mais complexo, né? Você não tem no trânsito, por exemplo, pessoas que vão querer ficar te sacaneando pra bater propositalmente em ti pra te sacanear, entende?
Até pode acontecer, mas na chance, na probabilidade
ridícula,
ínfima. Né? Ínfima. Ridícula.
Enquanto que no ambiente... Claro, a gente tem os ladrões de carros, mas...
Guilherme, os ladrões de carros... Os ladrões de carro.
A gente tem os ladrões de carro, por outro lado, que vão tentar roubar o teu carro, né? Uhum. Claro que, voltando para a analogia do carro, né? Então você vai deixar seu carro em garagens, porque é um bem de um valor maior, né? Você vai ter um seguro, você vai ter o teu carro tem naturalmente alarme. Só que algumas vezes as decisões da própria indústria de carros também te colocam em uma situação ruim. A gente já falou sobre isso aqui, né? Por exemplo, chave com... essas chaves com segredo, né? Chave com... Como é que é o nome disso? Chave que o cara não consegue fazer ligação direta. Você tem que botar a chave ali, que ela tem um...
Ah, sim, os rolling codes lá.
É, tem um código dentro, só funciona com aquilo. Tem um
processo de autenticação
ali. Uhum. Na chave, né? Uhum. Então, o que que isso faz? Ora, se antes o cara poderia furtar o teu carro fazendo uma ligação direta e indo embora, agora ele precisa da chave, ou seja, ele precisa de ti. Perto do carro, pelo menos, né?
Uhum.
Ou seja, essa decisão, entre aspas, de segurança protege teu patrimônio, mas ao mesmo tempo faz com que o cara que vai roubar o carro precise estar perto de ti. E isso te traz um risco pessoal ridículo. Ao mesmo tempo, na segurança da informação, as empresas às vezes fazem isso também, né? Toda a história da certificação digital transfere o risco para o usuário, porque tu inverte o ônus da prova e ele vai ter que provar que ele não assinou aquilo, né? No uso da certificação. Então, algumas vezes, o que a gente tem ainda por cima é a própria empresa querendo transferir responsabilidades para o usuário, por uma questão mercadológica. Né? O direito, às vezes, não ajuda também, né? Essa mudança no cadastro positivo, do ponto de vista de proteção de dados e privacidade, o direito não ajudou, né? Porque o direito poderia ajudar impondo pela lei comportamentos das empresas, só que nesse exato momento que a gente fala, a despeito da LGPD, mudam a regra do cadastro positivo e fazem com que todo mundo esteja dentro do cadastro positivo, né? Ou seja, o direito que poderia ajudar aqui, ele também por uma questão mercadológica, porque o lobby dessas empresas é muito grande, simplesmente virou as costas e agora todo mundo está no cadastro positivo no Brasil, sem que possa ter manifestado sua intenção para isso. É um problema, né? Eu acho até que é inconstitucional isso, mas tudo bem, isso é um papo para um outro episódio.
Ah, tem que gravar de novo sobre isso.
Tá, mas qual é a nossa conclusão?
O usuário tem a sua responsabilidade, mas ele não é o único responsável. E eu acho que a gente tem que melhorar bastante com relação a colocar a segurança ou as decisões de segurança na mão do usuário de uma forma adequada, sem necessidade de ter que demandar um conhecimento gigantesco para o usuário tomar uma decisão correta relacionada à segurança dele.
Uhum.
E informada, né?
Eu diria que a gente concordo contigo e a gente ainda tem que avançar em estudos empíricos para estudar esses comportamentos de segurança dos usuários. E aí esse é o papel que a universidade, no Brasil especificamente, porque em outros países já se tem muitos estudos sobre isso, né? Mas o Brasil tem um grande campo de estudo que é estudos empíricos de segurança e do próprio direito envolvendo privacidade, proteção de dados, sobre como ajudar o usuário e dar incentivos para o usuário para que o usuário se comporte de uma maneira mais segura. E você faz isso estudando os processos de tomada de decisão do usuário, né? Estudando os usuários, vendo por que que eles se comportam de maneira insegura e tentando achar quais são os incentivos que a gente pode dar via os próprios sistemas para que ele se comporte de maneira segura, né? Tem um estudo aqui também, o The Effect of Security Education and Expertise on Security Assessment, que lida com o próprio técnico de segurança, que diz que sim, a formação do cara é importante, mas mais importante ainda é uma combinação de skills que ele já tem, né? Ou seja, como ele é ou como ele se comporta, que isso ajudaria muito mais até do que a própria experiência passada e a formação dele. Ou seja, a gente precisa estudar essas coisas para saber como resolver esse problema e como ajudar o usuário, não só colocando toda a culpa em cima dele.
Perfeito.
Bem, então esperamos que tenham gostado desse primeiro episódio de 2020, né, Vinícius? A gente ainda...
É um ótimo 2020 para todos nós, né?
É verdade, a gente não tinha dado ainda esse ótimo 2020. Teremos mais um episódio do Assoline agora, né, se tudo der certo, na próxima semana. E depois entraremos também num período pequeno de férias, retornando lá em fevereiro. Então agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui e até a próxima.
Até a próxima.
O podcast Segurança Legal é feito com o apoio dos seguintes ouvintes: Insiders, Alexandre Martins Araújo, Hamilton Justino, Anderson Barros, Carlos Felipe Vernizzi, Cláudio Adriano Rezende, Cristiano Goulart Borges, os colaboradores Jamerson Campos, Eduardo Kramer Góes, Eduardo Rocha, Eric Tauil, Jailton Fagundes dos Santos e os participantes Paulo Júnior Lima, Rafael Luiz Vazel, Rafael Hoppe, Rafael Pimenta, Roberto Gama, Rodrigo Blasi, Rodrigo Soares, Romário Oliveira, Rubens Padovese, além dos outros insiders, colaboradores e participantes nominados no nosso site.